Minhas amigas, meus amigos, eu sou Lauro Moreira e este é Prosa e Verso, falando de tudo um pouco. Conforme anunciamos em nosso segundo capítulo, vamos apresentar hoje o terceiro episódio da nossa série sobre a poesia de Marli de Oliveira. Em Retrato, livro publicado em 1986, a autora como que reescreve, discute, discorda e comenta poemas e seus primeiros livros num exercício crítico, lúdico, original e bem-humorado de metapoesia e num surpreendente diálogo intertextual, acrescentando, como observa Alberto da Costa e Silva em seu prefácio, os sonhos de hoje à experiência de ontem, ou as experiências de hoje aos sonhos de ontem. São referências diretas e explícitas a poemas do Cerco da Primavera, de Explicação de Narciso, de A Suave Pantera, de O Sangue na Veia, etc., reescritos décadas mais tarde em surpreendente exercício de reconstrução formal e de conteúdo. Poemas de Retrato. Houve um tempo em que escrevi sobre o rio, sobre as casas, cúpulas, ponte, avenidas, com acertos de acrobata, pássaros metade luz, metade sombra, levanto meio-dia de prata. Mas o dia era azul e não de prata, e nascia de si, não de pássaros, que também não eram acrobatas. A realidade parecia insuficiente. O céu tinha de ser de prata, os canaviais, espadas flexíveis, logo os canaviais que emitiam sons de harpa. Mas também escrevi depois que cada coisa está certa em seu lugar, cumprindo o seu destino. Só não me lembro onde. Escrevi também aos 17 anos. Um rumor de vinho claro, de bocas e mãos unidas, e um cheiro de mel e flor rasparam, ai, como espada, meu corpo cheio de noite e o teu perdido de amor. Por certo que não queria, mas tinha cintura e o jeito ao teu abraço achegados, e na sombra relumbrava a água verde dos teus olhos nos meus cabelos molhados. Como se eu não fosse de Campos e não tivesse pais ferozes e pudesse viver um encontro amoroso sem ser na imaginação. Mas também fui delicada e falei do infinito que esperava para além do umbral e para além da porta. E aos 20 eu escrevi: raro cristal, imagem pura e minha no verde destas águas sossegadas. Nas minhas veias um rebanho passa sua dor, sua antiga fúria de asas, e não turva a beleza de teu rosto desnudo como um sol de prata e frio onde navegam peixes enlunados, seu mistério de amor de infinito. Nos teus olhos de céu quando tramonta, que pássaro se cala de repente? Que silêncio me apressa as tuas ondas ao teu amor que o meu amor acende? Que horizonte impossível grita sombra, nos separa e nos une para sempre. Ninguém notou que eu não falava apenas de um narciso mirando-se nas águas, mas de outra imagem na água projetada pelo sonho impossível de um amor que era tão grande e hoje se fez nada. Na realidade, porque em mim existe com força poderosa e inalterada. Sobretudo, eu entendia que era preciso mostrar que não era só aquilo que aparentava. E falei da face múltipla e vária deixada em vagos espelhos, escondendo a necessária. Do indiferente sorriso, do sonho heróico levando a distantes mares. Eu, que perscrutava o mundo, o que existe e não existe, e por detrás das mudanças, persistia e persisto a mesma e triste. Falei depois na pantera prisioneira de si mesma, na negrura toda alerta. E comparei-a a uma joia que contivesse uma fera intensíssima e do próprio sangue animada. De sua fúria que alcança de si o máximo no amor, a parte qualquer luxúria, vaga, concreta, flutuando em si mesma, parada, poderosa e bela. Mas é claro que eu pensava na condição do animal todo presente a si mesmo, íntegro, inteiro, atual, enquanto nós nos perdemos em pretérito e futuro, sem dar atenção devida ao que de fato importa. E houve então o momento de celebrar a conjunção, o amor, o sangue, o fogo, a gema. E então falei de uma gema que fosse toda fria, mas na aparência, e toda quente dentro. De um silêncio que fosse uma cascata, mas de que o próprio fogo fosse o centro e de que o próprio fogo fosse a água. Sempre o recurso das imagens, dos símiles, antíteses, para falar do inefável. Lugar comum nesse tipo de descrição amorosa. Usaram-nos San Juan e também Teresa d'Ávila. Uma de minhas aspirações era ter diante da vida ou da morte o mesmo rosto tranquilo. E achava que bom é ser árvore, vento, sua grandeza inconsciente, e não pensar, não temer, ser apenas altamente. Como fico admirada de ter mudado tanto e tão pouco. Sei apenas que é impossível ser altamente. De tal modo a vida exige que se baixe às profundezas, às vezes sem grandeza. E sei que prefiro a consciência, apesar de ser difícil a visão do que ocorre ao redor e dentro de nós mesmos. Desde Manrique, se repete que nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Mas como me parece abstração ter que morrer um dia? E que mar será este que nos aguarda, se de fato aguarda? O absoluto? O durável? O eterno? A fonte? Onde começa? Onde termina? Onde? Pois não é que foi assim que terminei um poema há muitos anos? Fazia parte de meu narciso e dizia, entre mistérios tão vastos que breve instante que somos. De repente descobrimos que estamos. Mas onde? E como? Por mais que nós nos dobremos sobre nós e o que já fomos, a inútil pergunta nossa somente o eco responde. E diante outra vez de nós estamos. Há quem nos sonde? E de que espaço ou que tempo nosso eco responde? De onde? Falando mais tarde sobre a ninfa Eco, condenada por Juno a repetir apenas o final do que escutava, também o processo se repete na linguagem. E quando Narciso lhe pergunta se há de ter fim a sombra daquelas tardes, chamando-a companheira noturna dessas grutas onde o sumo do tempo se fez jade, ela responde apenas, Hade. Hade era a rima que se usava para saudade. Hoje, ninguém precisa de rima, mas de esperança, jardim suspenso sob as tristezas da vida. Acabei rimando. Não estive em Éfeso. É uma das minhas frustrações. Não sei fazer qualquer apostolado, nem pertenço a nenhuma geração que tenha tido seu começo aqui. Se alguém quiser saber de onde vim, tem que remontar a Campos, a Cachoeiro de Itapemirim, Trás dos Montes, Gênova, Camões, Petrarca, Guido Cavalcante, Vieira, Pessoa, Montale. Eu não nasci só de mim. Não são isto que falo conjeturas que o pensamento julga na aparência por fazer delicadas escrituras. Metida tenho a mão na consciência e não falo senão verdades puras que me ensinou a viva experiência. Se alguém se detiver em minha obra, se alguma obra eu construir um dia, seria meu desejo que tomasse como epígrafe estes versos de Camões. Que eu também tenho a mão na consciência e tento redizer de forma verdadeira o que tem sido a vida que vivi, a vida que construo a cada dia, valendo-me de toda a experiência que com o tempo venho adquirindo à luz de uma esperança e um sonho findo.
O livro seguinte, também de 1986, chama-se Viagem a Portugal, publicado após uma longa, prolongada vivência na cidade do Porto. Viagem a Portugal é um prelúdio de alegrias e esperanças em que a autora percorre a geografia, a história, a literatura e a atmosfera lusitana.
Poemas de Viagem a Portugal. Em Portugal, à sombra de mim mesma, pela primeira vez fui livre e sem cuidado, amando o meu estar ali de forma tão intensa que mal me reconheci. E, contudo, não era a liberdade que a distância da pátria ou da família concedia. Mais densa e mais profunda, era uma sensação tão nova que ia ao antes de partirem as caravelas, ao antes do antes em que se imaginavam as grandes aventuras e suas descobertas. E indo ao antes do antes do antes, cheguei ao tempo do infante, sua escola e seus mapas misteriosos e sagrados, impelida de uma força estranha. Que fariam? Quem eram meus avós em trás dos montes? O que deles me obrigava a recuar e não partir como os outros navegantes ao mar imenso, preferindo o vão recolhimento? Em Lisboa, a luz familiar, as ruelas antigas, tortuosas e outra forma de amar, mais como vida eterna, dispensava os grandes feitos heróicos, a espada e a guerra. Em Sintra, num castelo, entre árvores altas e antiga era, em Coimbra, no Porto, em toda parte, o sonho condizia com a realidade. No extremo ponto do extremo ocidente, era tal esplendor que nem me atrevo a descrever, nem poderia se o quisesse. Etéreas regiões tão mais etéreas, por ser crepuscular a hora e vaga e bela entre as mais belas. Dir-se-ia que inteira a natureza se comprazia em si mesma. Às margens do Mondego, fui Inês, morri e fui rainha de um modo que só eu sei. Lembrança de Camões, pessoa, essa. À beira-mar ou na montanha, era sempre um bem-estar, era sempre um reencontro com o que nunca vira e reconhecia, no entanto, como se alguma vez por lá andara. Era na certa o sangue português. E Dom Dinis, Vieira, Antero. Há dias que passei iluminados, há noites em que me abrasei, amando e sendo amada, num tempo alheio ao tempo, inalcançável. Altos montes, paisagem sossegada, o mar suavemente recortava. E eu, tão em mim, sem mim, que acreditei que jamais ao deserto seria devolvida. Eu, que sem vocação para o deserto, nele sempre vivi, abençoada por essa privação a que me obrigam e que passa por mérito de alma. Tornada a mim, eis que recuso refazer o caminho de meus antepassados, as grandes naus, os mares já agora navegados. Contento-me com a vã procura de uma paz e um silêncio, voltados para dentro.
As últimas obras de Marli de Oliveira. Com a produção sempre fértil e cavando cada vez mais fundo o poço da introspecção, na busca incessante de uma resposta para suas permanentes indagações existenciais, Marli de Oliveira publica, a partir de 88, 4 novos livros que acrescentam e enriquecem ainda mais a sua extensa obra. São eles O Banquete, de 88, O Deserto Jardim, de 90, O Mar de Permeio, de 97, e Uma Vez Sempre, de 2000. Permaneceram inéditos os originais de Um Feixe de Rúculas, livro que só veio a ser publicado em meados deste ano de 2023, ou seja, 16 anos após a morte de Marli de Oliveira. Sobre o banquete, escreve o poeta e crítico Ivan Junqueira, aspas, a excelência da poesia de Marli de Oliveira principia pelo magistral uso da língua, pelo rigor e a pureza com que a autora se vale do idioma, o que a situa, desde logo, na linha dos grandes artífices da linguagem poética. É este, sem dúvida, o elemento que, desde o Cerco da Primavera, distingue a autora como um dos expoentes de toda a poesia brasileira. Em Uma Vez Sempre, seu último livro, publicado em vida, Marli de Oliveira, ao longo de 51 poemas, trata de mais um mito, desta vez o de Herodias, a partir de um poema homônimo de Mallarmé e um novo exercício de metapoesia. E, em Um Mar de Permeio, que alguém já definiu como lírica da separação, a autora discorre, entre outros temas, sobre o melancólico afastamento temporário de suas duas filhas muito amadas, que se encontravam então vivendo no exterior. A mais nova casara-se em Amsterdã e passara a viver na Holanda. A saudade e a tristeza que se seguem ao naufrágio desse enlace estão refletidos em poemas de grande emoção e beleza, como veremos a seguir.
Poemas de Um Mar de Permeio. Numa rua em Amsterdã. Em Amsterdã, na Dizestraat 6, alguém me espera, alguém me quer, alguém dá vida e brilho à minha vida tão dividida que mal se define entre aquilo e o quê. Alguém me espera entre tulipas, alguém me espera entre folhas tombadas, sob o sol, sob a chuva, sob o frio. Alguém me espera, espera, espera. Alguém constrói a sua casa como artesã abelha delicada. Sobre o sofá, um quadro, uma explosão que cada dia mais entendo, cada ano mais. E outros móveis, cortina, cozinha, um banheiro todo branco. E para mim, um quarto, uma cama, um edredom azul, uma escova, papéis e muitos outros objetos, telas, tintas, um pedaço de ferro, outro de ouro, outro de aço. Alguém de longe me acena com uma lareira acesa. Psicologia da lembrança. Tão fácil deixar o quarto assim. Lenços, roupas empilhadas, tênis, papéis por todo lado, os livros do colégio, um copo d'água. Mas um jeito de amar fala mais alto e vai fazer a cama, renovando os lençóis. É tão forte o calor, dói a coluna, mas nem dói mais. Quando sonolenta, ela entra e sorri sonolenta, um anjo pousado num momento no meu ombro. Agora, a cama está sempre feita. O armário sempre arrumado, ela longe, 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 numa moldura mais que perfeita. E o dia inteiro olha o seu quarto, os quadros. Faz tanta falta aquela desordem. Ela está lá e está aqui, dentro de mim. E quando sequer falamos ao telefone, é como se nem entre nós um oceano houvesse. Como se nem. Casamento no campo. Em maio, em Amsterdã, em Amstelveen, na capela, no átrio, na passarela, no tapete vermelho da capela, ela vai entrar com o pai lentamente. O rosto tão perfeito, o corpo leve, desprendido da pedra da qual atalhamos, não da pedra, talvez da madeira nobre que ainda se encontra em algumas florestas. Nada me fazia temer nada do que viria mais tarde. Era a luz da primavera, os girassóis de Van Gogh, a força de Rembrandt, de Vermeer, de Mondrian. Tudo tão íntimo, eu tão cega. E era impossível prever o naufrágio nos canais cobertos de tulipas brancas, vermelhas, amarelas.
Após 16 anos da morte da poeta Marli de Oliveira, em 2007, acaba de ser publicado em agosto do corrente ano de 2023, pela editora Unesp, os originais inéditos de seu livro intitulado Um Feixe de Rúculas. Esta obra póstuma, que reitera a altíssima qualidade poética dos 16 livros que a antecederam, conta ainda com o precioso depoimento escrito por Nélida Pignon, um comovido testemunho de seu convívio com Marli de Oliveira, Clarice Lispector e Cecília Meirelles, além de um profundo ensaio do poeta e historiador Alberto da Costa e Silva, admirador confesso da poesia da autora de A Suave Pantera. Para ele, aspas, há poetas que se confessam, como Antônio Nobre, como Drummond, como Robert Lowell, poetas em que são frequentes as alusões a terras, pessoas, leituras, acontecimentos e experiências do presente e do passado. Ninguém escreve fora da vida, e há quem escreva como Marli de Oliveira sobre sua vida sem disfarces. Fecho aspas. Por outro lado, vale destacar que os já mencionados poemas em italiano, escritos em Roma pela jovem poeta e estudante brasileira e apresentados pelo grande poeta Giuseppe Ungaretti em uma emissão da RAI, Rádio e Televisão Italiana, nos anos de 1960, estão pela primeira vez publicados em versão bilíngue neste Um Fecho de Rúculas, com tradução para o português do professor Maurício Dias. Poemas de um feixe de rúculas. Vindo de vários caminhos, muita festa e alguns naufrágios, assim cheguei ao porto. De ordinário, a visão de algum castelo, das abadias, das praças, do rio Douro, tão perto que línguas do mar lambiam seu peito aberto. Tudo formava um só monumento, batido por forte vento e compensava o deserto. O jardim nem era meu, mas tinha camélias, dálias, flores de todas as cores, muros cobertos de hera. Não era Bruges, era no Porto. O jardineiro matinal varria as folhas que o vento espalhava pelo chão, sob árvores muito antigas, pequenos lagos, espelhos, que devolviam a amplidão do céu, da terra, estendidos à volta de uma mansão doada há muito ao Brasil. À entrada, escadas brancas que ao ocre da casa davam um ostensivo esplendor. Vila Adriano. Nenhum Fausto, alguns rebocos, cristal, calor de paisagens que as janelas em quadros de alto valor transformavam, circundando-as, impedindo que invadissem as salas, os corredores, os quartos de todo lado. Muito perto, o mar, o rio, os barcos. Não ir a Foz assistir ao espetáculo de um pôr do sol ou calado mover-se de pescadores era perder o mais simples, mais rico, o mais tranquilo embriagar-se sem vinho numa terra de vinhedos e parreirais. Este jardim me lembra outro jardim. Este verde, outro verde.
Consciente, redescobre a memória o que de mim, sob contrários ventos, permanece intacto e edulçante, e copiosa fonte de um bem lembrar que se me impende. Que manhãs a essas firmes e olorosas, que tardes a essas tardes sem presságio se podem comparar? Que penserosas noites a essas noites de pausado devagar entre sonhos que cavavam no real comissuras, mas tão raso que tudo continuava em seu lugar. E um dia a um outro dia sucedia, de forma quase sempre a acrescentar. Incorpora o que vejo, o que então via, ao que sinto, o que então de modo vago sentia sem saber, ou não sentia. De tal jeito, o que vivo me ultrapassa e o que penso me excede e me destina a inquirir sem sossego e sem cansaço, levada de uma força desabrida. Menos que força, um ímpeto, um desejo que reconheço em cada coisa viva de persistir na própria natureza.
Para Denise Stoklos.
Ainda que tenha visto Nureyev em Buenos Aires, mais perfeito que já vi no palco, ainda que o tenha revisto na Cage Arenales e falado com ele, ela é o ser em vários lugares do mundo. Tudo nela relembra a perfeição de um deus, que também fosse uma deusa. O corpo fino, alongado, o riso, o rosto, a boca, os dentes, a palavra, o verbo, a defesa dos que nunca se podem defender. Cabelos muito claros, um mover-se que ninguém é capaz de repetir, um texto essencial para um teatro essencial, sempre contra estereótipos que têm levado pelo mundo essa verdade que vai modificar o mundo. Não de forma simples, embora bastante concreta, porque, já dizia Adorno, a arte fácil não é séria. E nem ele poderia saber como se escreve com o corpo, como se entra em contato com tal paixão, tal energia com o mundo inteiro, sendo uma apenas, e ao mesmo tempo, o arquétipo do universo que salvaria, se pudesse, que há de salvar, se puder. Estão agora no Saara minhas filhas. Queriam ver de perto um deserto, concreto, não aquele simbólico que se atravessa quando se quer escrever, ajoelhar-se, rezar, alcançar o que sequer se sabe se alcançável. Os camelos, incômodos para o passeio, deixam seus corpos doloridos, mas a alma, quente como areia, também ondula como areia, e as unhas crescem para atacar ou defender-se. A magia do deserto não lhes dá uma impressão de vazio, mas de uma sucessão de dunas sem fim. Se por acaso eu pudesse ter ido, seria só para não entender cada vez mais o mistério do uno no diverso, ainda que não conseguisse escrever sequer um verso. Intermezzo, Brasil, 500 anos. Minha terra não foi achada por acaso. Nem a imensidão de árvores e frutos e animais e ouro sob a terra e esmeraldas e muitas outras pedras preciosas foram buscadas para construir o império que depois ficou aqui. O império dos índios, no entanto, respeitado não foi. Incompreendido, porque outra língua, outros deuses, outro universo desafiou os que vieram e até chegar à destruição para domá-los, houve tempo de se cruzarem brancos, negros e índios, que Gilberto estudou com simpatia, mas o resto do Brasil apunhalou. O nosso mar, de norte a sul, atrai algumas vezes. Outras se retrai naquela intimidade permitida à força da natureza. E nele entram bichos e pessoas, e certa vegetação, um tanto perigosa, mesclada com o que vem de esgotos e o poluem. O mar me assusta. Só de longe o vejo, por sua infinitude, e o revoar das ondas sempre, sempre batendo contra os rochedos, sem cansaço, sem nada que impeça a transparência milagrosa de suas entranhas. Quando se desce qual mergulhador, e se pode, então, ver o mundo colorido de peixes, flores, algas, de onde tudo parece ter surgido. Vigília. Tu és silêncio e te moves no grão e na vinha. És pão e vinho, e eu te busco em torno do grão, dentro da vinha, e estou cego. Teu corpo vivo grita no ar, agita o vento em torno de mim. Giro na sombra e no abismo da palavra, e tu estás aí, diante de mim. E eu te busco e não te vejo. Deus, por quê? Velha, sei silêncio, e ti move nel grano e nella vinha, sei pane e vino. E io ti bramo intorno al grano, entro la vinha e sono cieco. Il tuo corpo vivo grida nell'aria, agita il vento intorno a me. Giro nell'ombra e nell'abisso della parola, e tu sei lì, davanti a me. Ed io ti bramo e non ti vedo. Dio, perché?
Bom, meus amigos, a guisa de conclusão, nós podemos reiterar que para Marli de Oliveira, a função do poema é conhecer, investigar o real, refletir sobre o ser e o estar no mundo. Sob o aspecto formal, sua obra, como vimos, é de grande rigor estético, deixando transparecer um vasto conhecimento dos clássicos e um perfeito domínio técnico das formas fixas, do soneto às sestinas de Dante, das canções medievais ao verso curto e livre de suas últimas obras. Trata-se, portanto, de uma obra exigente e definitiva que levou o professor Pedro Lira, um de seus maiores estudiosos e profundo conhecedor, a concluir que, aspas, com sua origem erudita, sua dicção clássica, sua substância filosófica, a poesia de Marli de Oliveira é uma construção solitária na literatura brasileira. Comentando outros livros seus, já pude ressaltar tudo isso, o que, para mim, faz dela o maior nome feminino da poesia em língua portuguesa.
Bem, minha gente, espero que tenham gostado deste prosa e verso, falando de tudo um pouco. Um bom dia e até o próximo episódio.